Fala aí, ouvinte da Audiotio. Muito bem-vindo nessa sexta-feira, dia 19 de abril. Pedindo desculpa, porque era pra esse programa ter saído no dia 12, na semana passada. Mas a gente teve alguns imprevistos por causa da chuva e o programa não saiu. Mas agora a gente tá de volta normalmente. E o assunto, como a gente prometeu no outro programa, é NBA. Vamos falar de basquete, o melhor basquete do mundo. Tá começando os playoffs agora e acabou a temporada regular. Então aqui a gente vai discutir tudo o que aconteceu de melhor na temporada 2018-19. E eu tô aqui hoje na mesa com o Gabriel Tucini.
Opa, Davi, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui no Planeta Esporte falando de basquete.
E aí, Tucini, tô aqui com o Leonardo Martins também.
Muito bom estrear no Planeta Esporte falando de basquete.
Isso aí então, e pode subir a bola laranja. A NBA, ela acabou no dia 10 de abril, na semana passada, na quarta-feira. E aí os playoffs começaram no sábado, no dia 13. A gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 16, então já começaram alguns jogos dos playoffs, mas a gente não vai comentar muito deles não, só se tá por cima, vamos falar de temporada regular. O primeiro confronto que a gente tem pra destacar é do Milwaukee Bucks, que foi o primeiro time do Leste, que fez a melhor campanha da liga, e vai enfrentar o Detroit Pistons, que foi o oitavo na Conferência Leste. Vamos dar uma destacada aqui, primeiramente nos confrontos entre eles na temporada. Os Bucks venceram os 4 jogos e promoveram a famosa varrida na NBA. Eles tiveram a melhor campanha da liga, a melhor campanha neste século da franquia, que superou a campanha de 2001, que foi de 52 vitórias, e não vencia 60 jogos numa temporada como fez nessa, desde 81. Os destaques do time esse ano foram o Giannis Antetokounmpo, que é o grego, o famoso Greek Freak, candidato a MVP e todas essas coisas. Fez uma média de 27 pontos de partida e 12 rebotes e meio, 5.9 assistências, 1.3 roubo de bola e 1.5 tocos. Ele foi capitão do time do All-Star dele e foi um dos melhores jogadores da temporada. Além disso, também teve o Chris Middleton, que fez 18 pontos de média. Teve o Eric Bledsoe, o armador do time, que fez 15 pontos e 5 assistências. E alguns jogadores do elenco também muito bons, como o Malcolm Brogdon, que está machucado. Deve voltar no segundo round, se Milwaukee passar. Além dos experientes Brook Lopez, Jordi Hill, Paul Gasol e Nikola Mirotic. Também destaque para o técnico do Milwaukee, que é o Mike Budenholzer, ele que estreou no time esse ano e transformou completamente a equipe. Por exemplo, na bola de 3. Ano passado ela tinha sido a 27ª em aproveitamento e esse ano foi a segunda. E o time também conseguiu 45 vitórias por pelo menos 10 pontos de vantagem nessa temporada. Algo que só aconteceu 7 vezes na história da NBA. O detalhe é que todas as vezes que aconteceu isso, o time foi campeão. Então o Milwaukee tá com um peso grande aí. Do lado dos Pistons, o time volta aos playoffs depois de 3 anos, disputava desde 2015-16, e tem como destaque o seu garrafão, com Blake Griffin, que também foi All-Star nessa temporada, e fez 24 pontos por jogo, e o Andre Drummond, que fez 17 pontos por jogo e 15 rebotes, uma das melhores médias da NBA. Então, gente, o que vocês destacam? Quem você acha que passa nesse confronto?
Então, o Milwaukee Bucks, como você falou, vem num momento excelente, vem o Michael Budenholzer, né, técnico do Milwaukee, é um candidato a técnico do ano justamente porque ele transformou o que já estava bom, né, o time ficou em quinto na temporada passada, na temporada regular, passou a ser a melhor campanha, e realmente é uma dificuldade você transformar o que é bom em algo excelente, e é o que vem acontecendo. O time está com 2 All-Stars agora, o Middleton foi selecionado agora para o All-Star Game. E não só desses dois do time, o Eric Bledsoe, enfim, o Malcolm Brogdon, jogadores de alto calibre. Pelo lado dos Pistons, eu acho que falta um pouco de profundidade nesse time, que tem um garrafão muito bom, de grande valor. Pô, o Andrew Drummond é um cara que pega qualquer rebote, um cara que tem uma presença muito grande no garrafão. E, porém, eu acho que não passa muito disso. Tem o Red Jackson na armação, mas eu acho que é um time que falta um pouco de profundidade para conseguir bater esse time do Milwaukee. E se for para apostar, eu acredito que seja 4-0 na série, acredito em varrida.
O time do Milwaukee é muito bom, né? Tem mostrado muito equilíbrio nessa temporada. E os Pistons vêm tentando retomar uma tradição, né, de voltar a jogar os playoffs. Então, eu acho que para você ir bem nos playoffs, você tem que ter essa tradição, tem que estar jogando todo ano lá.
Tem que voltar a se acostumar, né?
Exato, tem que voltar a se acostumar, a ter essa tradição, a ser uma equipe grande, forte. Então, eu acredito também que os Bucks passem sem muita dificuldade. Eu não sei se cravam um 4-0, mas acredito que a facilidade vai ser grande. Então, pode ser um 4-0, um 4-1. Acho que tudo depende do Bucks. Para passar, tem uma equipe muito boa, um técnico muito bom, então acredito que consiga se classificar com facilidade, sim.
É, lembrando que o primeiro jogo já aconteceu e o Milwaukee deu um atropelo no Detroit, né? Que tá sem Blake Griffin nesses playoffs e provavelmente ele vai estar fora da série toda. Então, o Milwaukee deve passar tranquilamente. Então vamos pro segundo confronto, que é o segundo do leste, o Toronto Raptors, que tá enfrentando o sétimo, Orlando Magic. Na temporada regular teve 4 jogos e cada um venceu 2, então um pouco mais de equilíbrio aí. Os Raptors, que foram os vencedores da divisão Atlântica, eles tiveram a segunda melhor campanha da liga e é a quarta vez em 5 temporadas que eles estão entre os 2 melhores times do leste. O destaque é o que foi trocado esse ano, o Kawhi Leonard, que veio do San Antonio Spurs, foi All-Star esse ano, fez 26 pontos por jogo, 7 rebotes, 1,8 roubos de bola. Também tem o Pascal Siakam, que fez 80 jogos nessa temporada e foi um dos jogadores que mais evoluiu na temporada. Então, ele é candidato ao prêmio de jogador que mais se desenvolveu, como a gente vai falar um pouco mais pra frente. Além disso, tem o experiente Ibaka, tem 15 pontos e 8 rebotes por jogo. E o Kyle Lowry, armador aí, que foi All-Star também, 14 pontos por jogo e 8 assistências. Além disso, também teve o Mark Gasol, que chegou no time no meio da temporada e é uma soma de experiência. Do outro lado, o Orlando Magic, que venceu a divisão Sudeste, não jogava os playoffs desde a temporada 2011-12. E tem a sua principal referência, o Nikola Vucevic, que é o pivô montenegrino, né? Que também foi All-Star nessa temporada e fez um grande ano. 20 pontos por jogo, 12 rebotes, 1,1 toco por jogo. E é um time jovem e um time que joga muito bem, surpreendentemente. E também tem o Aaron Gordon, o Evan Fournier. E é um time até interessante de se ver jogar. Pra vocês, o que vai acontecer nessa série?
Foi um confronto equilibrado, né? Durante a temporada regular. Entra essa questão de novo, né? Do Orlando Magic está sem jogar os playoffs há muito tempo, mas como houve esse equilíbrio, né, diferente do outro confronto que o Milwaukee Bucks varreu, eu acho que pode ser que até o Orlando Magic consiga se classificar por essa questão, né? É um confronto que tem sido equilibrado e acredito que por conta disso não dá para definir quem vai passar. Na minha opinião, pelo menos, eu ainda não consigo definir o vencedor.
Realmente o Magic teve uma campanha surpreendente nessa temporada regular, que ninguém esperava muito, né? Teve uma longa ausência dos playoffs e conseguiu se classificar. Todo mundo comentava, né? Pô, os Magic voltaram pros playoffs, né? Foi algo que realmente chamou a atenção. Pelo lado do Toronto, eu acredito que tem capacidade para passar, tem um bom time com o Kawhi Leonard, enfim, Pascal Siakam, como você falou, evoluiu muito agora, tá com muito mais minutos em quadra, tá tendo uma responsabilidade muito grande nesse time e conseguiu ter a capacidade para aguentar esse tranco, né? Tá correspondendo bastante. Eu acho que, enfim, o Toronto, todo mundo fala, tem um problema aí que dá meio que aquelas pipocadas em playoffs, mas eu acredito que eles consigam ultrapassar isso, enfim, apesar do Magic ter um time interessante, enfim, o Vucevic também, o pivô All-Star, tá, é o grande nome desse time, acho que pode fazer uma diferença, mas eu acredito que os Raptors passem. Talvez com certa dificuldade, talvez no 4-2, 4-3, mas devem passar.
Comprovando o que vocês falaram, o Orlando ganhou o primeiro jogo dentro de Toronto, lá no Canadá, e
exatamente,
fez 1-0 na série no momento que a gente tá gravando isso aqui.
Com uma bola de 3 do DJ Augustin. Cara, excelente, faltando 3 segundos, um jogo muito bom.
Quase inacreditável aquele lance.
Foi um jogo sensacional, com emoção até o final, várias trocas de liderança, empates e um final muito bom.
Então não dá pra descartar o Orlando, não. Vamos então para o próximo confronto, que é o terceiro do leste, que foi o Philadelphia 76ers, que está enfrentando o Brooklyn Nets, o sexto colocado. Na temporada regular foi igualmente a Toronto e Orlando 2-2, então cada time ganhou 2 jogos. Um destaque foi no segundo jogo, que teve até um game winner do Jimmy Butler, né, ganhando lá dentro de Brooklyn, e foi um confronto apertado. O destaque do Philadelphia esse ano é o Joel Embiid, pivôzão aí, que foi All-Star também, um dos melhores da temporada, 27 pontos por jogo, 13 rebotes, 1,9 tocos. Também tem o Jimmy Butler, que fez 18 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, e o Ben Simmons, né, o armador aí, armador ala pivô, também foi All-Star, uma média muito boa, 16 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. E fez 10 triplo-duplos nessa temporada também. Ainda teve um jogador que chegou no meio da temporada e fechou o chamado Big Four, né, do Philadelphia, foi o Tobias Harris. Veio lá dos Clippers, fez 27 jogos e 18 pontos por jogo. Também subiu muito esse time do Philadelphia. Do outro lado, a gente tem o Brooklyn Nets, que volta aos playoffs depois de 4 anos, jogava desde 2015. E tem no seu destaque o D'Angelo Russell, né, o armador aí, que tá fazendo uma bela temporada. Foi All-Star, fez 21 pontos por jogo, 7 assistências, tá jogando muito bem. Acompanhado de jogadores jovens, como o Spencer Dinwiddie, que fez 16 pontos por jogo. O Lever também, que chegou sofrendo uma lesão grave nessa temporada, mas voltou a tempo, também tá jogando muito bem. O Joe Harris, que ganhou o torneio de 3 pontos no All-Star, em cima do Stephen Curry, um jogador também que tem um grande aproveitamento de bola de três e outros, como o Jarrett Allen também, que é um pivô jovem do time. Para vocês, o que vai acontecer na série?
Olha, eu acredito que o Brooklyn tenha condição de surpreender, que, enfim, é um time que vem com a campanha pior, né, mas em relação ao Philadelphia, mas que realmente tem um bom time, e é uma volta aos playoffs também, outro time estando de volta depois de uma certa ausência, depois de fazer uma troca extremamente prejudicial, né, com aquela troca famosa com o Boston Celtics, que ferrou um pouco com o futuro da franquia ali naquele médio prazo, assim, que deu trocas, enfim, escolhas de draft muito boas em troca de jogadores já passando já da idade, né, Paul Pierce, Kevin Garnett, enfim, e que acabou se provando uma troca péssima, mas se recuperaram o Brooklyn. E, inclusive, venceram um jogo de playoffs antes do Los Angeles Lakers, né? Eu tava falando, Los Angeles Lakers até ausência de peso nos playoffs.
E o Russell vem de lá dos Lakers,
exatamente,
né?
Tem todo esse componente. É, enfim, um time que tem, como você falou, o D'Angelo Russell, o All-Star, o grande nome dessa franquia, o Caris LeVert, que até o momento da sua lesão era um grande candidato ao prêmio de Most Improved Player, né? Jogador mais, que mais se desenvolveu, mas, felizmente, teve aquela lesão que parecia ser uma fratura gravíssima, né? Mas, felizmente, era só, entre aspas, né, uma luxação. Enfim, teve, conseguiu voltar ainda na segunda temporada e fazer. Tá, teve o primeiro jogo já e ele fez uma grande diferença. Enfim, é, pelo lado do Philadelphia 76ers, eu acredito que, enfim, é um grande time, que você falou, tem um Big Four, né? Tem um time que conseguiu se fortalecer bem por meio de trocas. Tem o Joel Embiid, que é um, inclusive um candidato a Defensive Player of the Year, que é uma presença muito forte no garrafão, tanto defensivo quanto ofensivo. O jogador tem bola de três, muito versátil. E eu acredito que, eu gosto muito desse time de Philadelphia, apesar do, como você falou, como eu falei, teve já o primeiro jogo e o Nets surpreendeu. Teve o segundo até, né? Ontem, inclusive.
Tá 1-1.
Exatamente, 1-1 na série. O Nets incomodando o Philadelphia.
Ganhou o primeiro jogo.
Enfim, pode dar trabalho. Eu acredito que seja. Mas acredito que o Philadelphia passe de fase, mas com uma certa dificuldade. Não vai ter facilidade, não vai ter.
Eu também acredito no Philadelphia, mas é mais um confronto que tá muito equilibrado. Eu acho que é disso que a gente gosta, né? A gente não gosta de assistir um confronto que a gente sabe quem vai passar.
Melhor ser emoção,
desde,
né,
o primeiro jogo. Então, eles foram equilibrados na temporada regular e estão sendo equilibrados agora nos playoffs. Mas eu também acredito na equipe do Philadelphia. É uma equipe bem equilibrada, que tem jogado bem, que eu gosto muito de assistir, né, os jogos do Philadelphia. Então eu aposto no Philadelphia, mas como o Gabriel falou, vai ser difícil de passar pelo Brooklyn, porque eles vêm jogando muito bem também, vêm surpreendendo, né? Acho que muita gente não esperava tanto equilíbrio nesses confrontos. Então vai ser interessante, né, a gente assistir e torcer para quem a gente quiser, porque acho que qualquer um dos dois que passar vai proporcionar muita alegria aí para sua torcida e para a gente que gosta de assistir um bom basquete, né?
Exatamente. Então agora a gente vai para o último confronto do Leste, que na teoria é o mais equilibrado, né? Que é o quarto contra o quinto, Boston Celtics contra Indiana Pacers. Na temporada regular, o Celtics ganhou 3 jogos e os Pacers apenas 1 dos 4. Teve jogos aí com lances decisivos. No primeiro, o Oladipo fez uma bola da vitória, roubou a bola também. Teve um jogo depois que o Kyrie Irving fez uma bandeja da vitória, então é sempre um confronto apertado entre esses times. Os destaques do lado de Boston: o Kyrie Irving, como a gente já falou, que foi All-Star nessa temporada, fez 23 pontos por jogo, 6.9 assistências, 5 rebotes, é o principal jogador do time verde aí de Boston. Tem aquele, o jovem, né, o Jason Tatum, que está no seu segundo ano e fez 15 pontos por jogo nessa temporada. Tem o Jaylen Brown também, o Al Horford, que é o pivôzão, que também fez um bom trabalho de defesa, 13 pontos, 6 rebotes. E o Gordon Hayward, né, um jogador que se machucou seriamente no ano passado e está tentando voltar ao ritmo das quadras nesse ano. Fez 72 jogos, 18 como titular e está tentando voltar aí à melhor forma. Do outro lado, o Indiana Pacers, que teve no seu melhor jogador o Victor Oladipo, o alarmador, que se machucou. Ele que foi All-Star, mas se machucou no meio da temporada e acabou prejudicando muito a campanha dos Pacers. Ele que estava fazendo 18 pontos por jogo. Mas o time surpreendentemente se remontou e acabou montando um time legal, comandado pelo Nate McMillan, técnico. E aí, na base de Bojan Bogdanovic, que fez 18 pontos por jogo. O Sabonis, que evoluiu muito também, fez 14 pontos por jogo. O Miles Turner, que tem 2.7 tocos por jogo, líder da temporada nesse quesito. E alguns outros jogadores, como Wesley Matthews também, um importante fator decisivo defensivo que chegou no meio da temporada. O Indiana tem um time até confiável. O que vocês acham desse confronto, que deve ser o mais equilibrado dos playoffs no Leste?
Exatamente, Davi. Eu acredito que, enfim, essa lesão, como você falou, do Oladipo, faça uma diferença negativa pro lado do Pacers. Enfim, tem jogadores que podem até tentar melhorar, fazer, compensar essa falta do seu principal jogador, como exemplo o Miles Turner, que é o pivô líder de tocos da NBA nessa temporada regular, candidato, obviamente, por essa estatística até a Defensive Player of the Year. Eu acho que é um cara que pode fazer diferença. Enfim, o Sabonis, o Bogdanovic. Porém, acredito que não seja o suficiente para passar pelo Celtics, por causa, enfim, o Oladipo faz muita falta. Então, no time com o Kyrie, com enfim, Jason Tatum, eu acredito que tenha totais condições de passar, não com facilidade, é claro, não tem facilidade em playoffs, o Pacers promete dar trabalho, mas eu acredito que o Celtics passe aí, talvez no 4-2. Enfim.
Sigo nessa linha aí, porque pro Pacers ficar sem o Oladipo faz muita falta, né? E o Celtics, sem nenhuma lesão, assim, tem o Kyrie, tem o Tatum, então acredito que vá passar, né? Não acho que tão fácil, assim, concordo plenamente com o Gabriel, acredito num 4-2, um 4-1, então acredito que o Boston passe, sim, e siga aí nos playoffs.
Isso aí, o Celtics já ganhou o primeiro jogo e tá 1-0 na série no momento que a gente tá gravando isso aqui. Agora a gente fechou o leste, vamos então pro lado do oeste, né? Vamos falar dos playoffs por lá também. A gente começa falando do melhor time da liga, teoricamente, no papel, que é o Golden State Warriors, que foi o primeiro, contra o Los Angeles Clippers, que foi o oitavo. Na temporada regular, o Warriors ganhou os 3 jogos e os Clippers ganharam apenas 1. E vamos destacar um pouquinho desse time que tem o famoso Big Five, né? O time mais terrível da NBA. Comandado por quem? Pelo Stephen Curry, que foi All-Star nessa temporada, obviamente. Fez 27 pontos por jogo, 5,2 assistências, 43% de aproveitamento em bola de 3. Também acompanhado do Kevin Durant, também terrível ala do Golden State. Fez 26 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 assistências, grande jogador. Tem o Klay Thompson, que junto com o Curry forma a dupla do Splash Brothers, né? Também grande aproveitamento em bola de 3, 40%, fez 21 pontos por jogo. E tem o Draymond Green também, que é um jogador muito bom no esquema do Golden State, um jogador extremamente defensivo. E o DeMarcus Cousins, né, que chegou nessa temporada, numa chegada polêmica, muita gente falou, ah, o Cousins vai, não vai, mas acabou se fechando esse Big Five e o Golden State foi o primeiro do Oeste, não foi o melhor time da liga. Foi o melhor do Oeste, foi o terceiro melhor da liga. Do outro lado, a gente tem o Los Angeles Clippers, que se superou na temporada, né? Chegou nos playoffs aí no finalzinho e com um time não com tantas estrelas, se mostrou bem forte. Tem comandado pelo Lou Williams, que é um jogador que vem do banco. Fez 75 jogos, só um como titular na temporada, mas é o líder do time com 20 pontos. E no resto tem o Danilo Gallinari, tem o Harrell, tem o Calouro, que é o Gigos Alexander, e alguns outros jogadores. Ele tem o comando do Doc Rivers, que é um dos grandes técnicos da NBA na atualidade, campeão com o Celtics em 2008. E muita gente acreditou que os Clippers não iam a lugar nenhum no meio da temporada, quando fez muitas trocas. Perdeu o Tobias Harris, como a gente já falou, para o Sixers. Perdeu o Avery Bradley, que era um bom defensor. E chegou muitos jogadores jovens, né, como o Shamet, o Zubac. Mas o time acabou se fechando e chegou nos playoffs. O que vocês acham que vai acontecer nessa série?
Os Clippers realmente surpreenderam, né? Porque muita gente não esperava isso deles, mas estão jogando contra o Golden State, que é a melhor equipe, assim, no papel, né? Tem grandes nomes, grandes jogadores, tem um investimento muito grande, né? Então, o que a gente esperava, pelo menos no início, né, dos confrontos, era que o Golden State passasse com 4-0, até um 4-1, que ainda é possível, porque 2 jogos já aconteceram e tá empatado, incrivelmente empatado. Na última partida, uma virada histórica, maior virada, né, dos playoffs, dos Clippers.
31 pontos de diferença, maior virada da história.
Sim, sim, pra cima do Golden State. O DeMarcus se machucou, então é uma ausência importante, né? A gente não sabe ainda quando ele vai voltar, se ele ainda vai voltar, né, nessa temporada. Então é uma ausência que abre uma lacuna importante, apesar de ter uma equipe boa, né? Ter grandes jogadores para substituí-lo, mas faz falta, sim. Então, acho que o que chamou a atenção, vou me estender um pouco no último confronto, é que a saída do Curry provocou uma queda na equipe, e acho que foi isso que permitiu a virada, né, na partida. Então, vale observar essa questão de quando ele vai sair nesses jogos, nesses confrontos, porque isso pode ser determinante para a continuidade ou não da equipe.
Exatamente. O time do Golden State tem aquele, como você falou, o Big Five, né? E que, realmente, quando sai algum jogador desses, acaba caindo um pouco nele. Não sei como é o Iguodala, que é um jogador que vem bem do banco, mas, porém, não tem como, cara. O nível cai, porém, Acredito que, enfim, tenham condições de suprir essa ausência aí do DeMarcus Cousins, que ainda vai fazer exames, porém já o Steve Kerr já declarou, o técnico do Golden State já declarou que é uma lesão significativa, né, no quadríceps, que provavelmente vai tirá-lo da temporada. É, tem o Andrew Bogut, que eu imagino que vai suprir essa ausência, não, no mesmo nível, é claro, é difícil, mas a gente lembra, ano passado o Golden State foi campeão da NBA com o Zaza Pachulia, com o Jordan Bell. Eu acredito que, novamente, é um time bastante superior, que o Clippers, inclusive, surpreendeu bastante na temporada regular, se classificando para os playoffs na última vaga. Um time sem nenhum All-Star, um time nada badalado, realmente. E por isso que eu acredito que o Doc Rivers faz um trabalho sensacional de levar esse time para os playoffs. Por exemplo, o outro time da cidade, o Los Angeles Lakers, trouxe LeBron, trouxe toda aquela badalação e não foi. E tem sempre aquele fator de comparação, né, que está ali do lado. Mas o Clippers realmente foi herói que conseguiu essa classificação, porém acredito que não vá passar muito daí, né? O Golden State, todo mundo cravava uma varrida, né? O Clippers incomodou. Tem jogadores como que vem muito bem do banco, o Lou Williams, o Montrezl Harrell, dois jogadores que são candidatos a Sixth Man of the Year, que é o melhor jogador que vem do banco. E isso é algo muito raro, né? Dois do mesmo time, o Lou Williams, o candidato mais forte. Porém, acredito que o Golden State vai vencer o resto das partidas, imagino que vai ser 4-1 nessa série.
Isso aí, então vamos para o segundo confronto do Oeste, que é entre o segundo colocado, o Denver Nuggets, contra o San Antonio Spurs, que foi o sétimo. Na temporada regular, equilíbrio também, cada um venceu duas partidas, e vamos dar uma destacada aqui. O Nuggets, que foi o vencedor da divisão Noroeste, tem no seu maior destaque o pivô sérvio Nikola Jokic, que foi All-Star e fez uma grande temporada de estatísticas, né? 80 jogos, 20 pontos por jogo, 10 rebotes, 7 assistências, 1,4 roubo de bola e fez 12 triplos duplos nessa temporada. É difícil ver um pivô fazendo tudo isso, mas ele é um cara muito consciente em quadra, né? Além disso, tem um elenco de jovens ali bem recheado com Jamal Murray, com Gary Harris também, que fizeram... O Jamal fez 18 pontos por jogo, o Gary Harris fez 12, tem o Paul Millsap também, ala pivô muito experiente, fez 12 por jogo, além de outros caras como Will Barton, Malik Beasley e Monte Morris. O técnico é um All-Star, cara que treinou também, o All-Star que foi o Michael Malone, que mudou completamente a cara do Nuggets aí nessa temporada e veio um time muito melhor, conseguiu a segunda vaga nos playoffs. O adversário é o San Antonio Spurs, né, que a gente nunca tem como jogar fora, mesmo passando lá embaixo, porque é treinado pelo Greg Popovich, que é para muitos o melhor treinador da história da NBA. E mais uma vez está se provando aí, botando os Spurs com um time teoricamente fraco, mas chegando nos playoffs. Fizeram aquela troca no começo da temporada, Kawhi e DeMar DeRozan, e o DeRozan está jogando nos Spurs agora. Fez uma temporada aí de 77 jogos, 21 pontos por partida, 6 rebotes, 6 assistências, grande jogador. E também tem o LaMarcus Aldridge, né, que nem sendo o jogador de mais destaque, foi All-Star na temporada e fez 21 pontos por jogo, 9 rebotes, tá jogando muito bem também. Além de vários outros jovens, você tem o Rudy Gay no time também, que fez 13 pontos por jogo, e o Brian Forbes, que fez 11 pontos por jogo na temporada, além de vários outros jogadores como Derek White, enfim. O que vocês esperam dessa série?
O jogo do Denver com o San Antonio, a gente vive dizendo, né, falando do San Antonio, que é uma equipe muito tradicional na NBA, então parece incrível que eles acabam sempre se classificando, mesmo que atrás, assim, com um time não muito bom, mas acho que dessa vez a equipe do Denver Nuggets vai conseguir passar, né, mesmo que não tenha tanta tradição quanto a equipe do San Antonio, mas tem uma equipe muito boa. O Jokic é um gigante muito, muito habilidoso, muito com muita mobilidade, né? Ele consegue fazer coisas que a gente não vê muitos pivôs fazerem, né? Então ele surpreende por isso, fez uma grande temporada e é um dos pilares da sua equipe. Acredito que com essa boa campanha dele, né, com essa boa temporada, ele vai conseguir levar a equipe à classificação. Eu realmente me impressiono muito quando eu vejo ele jogar e acredito que os Nuggets passem sim, não sei se num 4-2, acho assim, mais ou menos equilibrado, né? Então acredito que eles consigam se classificar.
Olha, eu vejo esse confronto como sendo um dos mais equilibrados dessa série, né? Desses playoffs, dessa primeira fase. Porque o San Antonio, ninguém esperava. No começo da temporada, vinha de 21 temporadas seguidas, né, de pós-temporada, o Greg Popovich. E algo que todo mundo tava falando, nossa, como é que vai ser o Popovich fora dos playoffs? Agora todo mundo falava isso. Porém, aconteceu o contrário no final. Né? O San Antonio pegou uma das últimas vagas, na sétima. E, enfim, conseguiu provar que, enfim, com o DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge comandando o time, mas ainda com bons jogadores, como o Derek White, o Bryn Forbes, pontuando muito bem, ajudando muito a equipe. E, enfim, Marco Bellinelli também, um jogador com chute de três muito bom, enfim. É um time que dá trabalho, cara. Um time com muita cancha, um time com muita experiência em playoffs. E, pelo outro lado, o Denver Nuggets. É um time que veio muito bem na temporada regular, claro, segunda vaga. Tem o Jokic, que é o pivô que, como o Léo falou, faz coisas diferentes, né? O pivô com o maior número de assistências na liga. E mostra toda essa mobilidade. O pivô com muitos triple-doubles, o que é raro. E tem outros jogadores também, o Jamal Murray, o Gary Harris, o Paul Millsap. E, enfim, é um grande time, claro. Passou com uma posição muito boa. Porém, eu acredito que essa experiência do time do San Antonio possa fazer a diferença. Um time muito cascudo em playoffs. Eu acredito que esse jogo, que esse confronto seja decidido em 7 jogos. E nem cravo vencedor, cara. Eu acho que tá muito aberto.
Tá tão difícil aqui que o San Antonio ganhou o primeiro jogo, né? Então vamos destacar isso aí, tá 1-0.
Exatamente.
Surpreendeu, ganhou o Denver em Denver. E agora vamos então falar de outro confronto que deve ser muito equilibrado aí entre Portland Trail Blazers, que foi o terceiro colocado, contra o sexto, Oklahoma City Thunder. Lembrando que essa série já começou e tá 1-0, Portland ganhou o primeiro jogo. Mas na temporada regular foi completamente o contrário. Foi uma varrida do Oklahoma City Thunder, fez 4-0, deu todos os jogos de Portland e fez esse impacto todo aí. Vamos destacar os melhores jogadores de cada time. Portland vem carregado pelo seu armador Damian Lillard, que foi All-Star, fez 80 jogos, 25 pontos por jogo, 6 assistências, 1.1 roubo de bola, e é um dos principais jogadores de Portland há muito tempo, fazendo dupla com quem? Com o ala-armador, que é o CJ McCollum, que fez 21 pontos também de jogo por ponto. 4 rebotes, 3 assistências, faz essa dupla aí maneirinha em Portland. Também teve o Nurkic, que foi o pivô do time, e que foi uma grande perda, a maior perda do Portland na temporada, se machucou no fim da temporada, vinha fazendo uma grande temporada com 15 pontos, 10 rebotes por jogo, 1,4 tocos, e teve uma fratura na tíbula no fim da temporada, então uma grande perda que pode afetar um pouco a caminhada do Portland nessa pós-temporada. Veio o substituto, que foi o Enes Kanter, que é o pivô que veio lá dos Knicks, e é ex-Oklahoma City Thunder, vamos ver se vai ter lei do ex nessa série aí. Ele que chegou, fez 23 jogos já e tá até jogando bem, fazendo 13 pontos e 8 rebotes por jogo. Já do lado do Oklahoma, a gente tem o destaque maior, que é o Paul George, né, que fez 28 pontos por jogo nessa temporada, 8 rebotes, 4 assistências, 2,2 roubos por bola, foi All-Star e é candidato a MVP, correndo por fora ainda. Há quem diga que a gente vai discutir um pouco mais ainda, mas que o Paul George tá nessa corrida. Tem o Russell Westbrook, que também foi All-Star, fez 22 pontos por jogo, 11 rebotes e 10 assistências, uma média de triplo-duplo. Ele que conseguiu pela terceira temporada seguida essa média aí de triplo-duplo, e nessa temporada ele fez 34, se tornando o segundo jogador da história com mais, empatado com o Magic Johnson, que tem 138. O líder é o Oscar Robertson, que tem 181. Além dele, também tem o Steven Adams, é o pivôzão. Ele fez 80 jogos, 13 pontos por jogo e 9 rebotes, além de outros jogadores do elenco como o Dennis Schroeder e o Jeremy Grant. Quem é que vocês acham que vai passar? O que vai acontecer nessa série?
Então, foram jogos, né, na temporada regular, a varrida do Thunder, mas agora eu não consigo cravar um vencedor. Acho que os Trail Blazers conseguem ganhar alguns jogos, né, inclusive já ganharam o primeiro. São duas equipes muito boas, que têm um elenco bom, mas duas duplas que se destacam, né? Damian Lillard e CJ McCollum por um lado, e Paul George e Russell Westbrook do outro. São jogadores que se entendem, que conseguem jogar juntos, conseguem criar grandes jogadas e produzir muito para suas equipes. Então acho que vai ser um confronto equilibrado, né? Caminhando na contramão do que a gente viu na temporada regular. Não consigo cravar um vencedor. Acho que a gente vai ter muitos jogos para assistir, para torcer, para se emocionar, porque são partidas que tem tudo para emocionar mesmo, com pontos no final, com viradas, reviradas. Então não consigo cravar um vencedor, fico em cima do muro nessa.
Exatamente, Léo. Acredito que, como no outro jogo que a gente falou, do San Antonio e do Denver, teremos um confronto muito equilibrado, muito aberto, e realmente é difícil cravar. A única coisa que eu arrisco aqui dizer é que teremos um jogo 7 em Portland. O Portland, lembrando, tem vantagem no mando de quadra. Por enquanto, tá 1-0. Acredito que o Oklahoma tenha condições de virar até, mas vai ter que se esforçar bastante. O Trail Blazers teve a perda sentida, né, do Yusuf Nurkic, que vinha numa temporada excelente, sua melhor temporada até hoje, e teve uma lesão. A gente falou antes do Kelly Slover ter uma lesão grave na perna, que acabou sendo apenas uma lesão menos grave, né? Só um deslocamento do osso. Só que o Nurkic não teve a mesma sorte. Ficou até parecida, foi uma cena feia e, no caso, realmente uma fratura grave que perdeu toda a temporada. Só que, como falamos, né, o Enes Kanter chegou e realmente está substituindo bem, está sendo uma presença muito boa no garrafão do Portland, e eu acho que não deixou o nível cair, mas vamos ter um confronto realmente muito aberto e de alto nível.
É isso aí, sempre lembrando que o primeiro jogo já foi ganhado por Portland e a série segue aí o seu rumo. E vamos falar do último confronto desses playoffs, que é entre o quarto colocado do Oeste, Houston Rockets, contra o quinto, Utah Jazz, aí que deve ser o mais equilibrado também por essa questão da colocação. Na temporada regular, o equilíbrio se manteve, foram 2 vitórias para cada lado, e os Rockets, que tem como seu destaque maior o James Harden, que é um dos candidatos a MVP da temporada, a gente vai falar um pouco mais, ao lado do Giannis Antetokounmpo, fez uma temporada maravilhosa novamente, 36 pontos por jogo, 6,6 rebotes, 7,5 assistências, foi All-Star incontestável e um dos grandes jogadores da temporada, teve uma sequência maravilhosa, fazendo 32 jogos, fazendo 30 ou mais pontos por jogo, né? Então bateu alguns recordes aí, vários jogos com mais de 50 pontos também, um dos grandes da temporada. Ao lado dele tem o Clint Capela, que fez uma boa temporada também, 16,6 pontos, 12,7 rebotes, 1,5 tocos, é um grande elemento defensivo. Além disso tem o Chris Paul, também o armador, o CP3, né? 15,6 pontos por jogo, 8,2 assistências, 2 roubos de bola por jogo, então é um elemento tanto de inteligência quanto de defesa. Além de outros como o Eric Gordon e o Kenneth Farid também, que chegou no meio da temporada. Eles que nessa temporada fizeram uma marca muito interessante, no dia 7 de abril, quando ganharam o Phoenix Suns, eles bateram o recorde de 27 bolas de 3 num jogo só por uma equipe. Enfrenta um interessante time do Jazz, que vem se destacando nas últimas temporadas, liderados pelo Donovan Mitchell, que está no seu segundo ano na liga, e voltou a causar impacto, né? Ele que teve na briga com o Ben Simmons pelo calor do ano no ano passado, não ganhou, mas segue como uma das referências do time. 23 pontos por jogo, 4,2 assistências, 4,1 rebotes, 1,4 roubos de bola. O Utah também tem no seu garrafão Rudy Gobert, pivô francês, que é um dos grandes defensores da liga, tem 2,3 tocos por jogo, além de 15 pontos e 12,9 rebotes. E também tem o Rick Rubio na armação e o Joe Williams também, o ala que chuta muito bem a bola de 3, além de outros grandes jogadores no elenco como o Jay Crowder e o Derek Favors. Essa série que começou e o Houston já ganhou o primeiro jogo. E o que você acha que vai acontecer na série?
Opa, Davi, então, esse confronto foi um dos últimos a serem decididos, na série indefinido de fato. O Houston chegou a estar com a segunda vaga por boa parte da temporada, mas acabou caindo ali nos últimos momentos. Foi para a quarta vaga e caiu no colo do Jazz, digamos. Porém, eu acredito que haja sim um certo favoritismo por parte do Rockets. A série talvez, acho que dá para fechar em 6 jogos. 4-2, e enfim, o Utah vai depender bastante, vai contar bastante com o Rudy Gobert, como você falou, no garrafão, o atual defensor do título de Defensive Player of the Year, e é um candidato novamente, como a gente vai falar um pouco daqui a pouco, e enfim, vão se apoiar bastante também no Donovan Mitchell, que a gente tem que ver se vai conseguir lidar bem com essa responsabilidade de ser talvez o principal nome do time nesses playoffs, e eu acho que pode ter um pouco de dificuldade nisso. Pelo lado do Rockets, a gente viu o James Harden fazendo uma sequência de jogos com mais de 50 pontos, sendo uma temporada sensacional, favorito o título do MVP, como detalharemos ainda. E não é só ele, né? Capela, que também é um grande jogador, e entre outros mais. E acredito que o Rockets tenha mais time e deve levar essa série.
Também concordo com esse favoritismo aí do Rockets. É uma grande equipe, né, que se apoia no James Harden, que para mim é o grande candidato a MVP desse ano. Mas é importante que a equipe saiba medir isso, né? Essa questão de jogar com ele, não procurar jogar só com ele, apesar de ser o jogador de mais destaque da equipe, porque pode se bolar uma marcação dura em cima dele, então tem que saber explorar os espaços que podem surgir. E vale tomar cuidado, né, com essa questão aí, mas acredito nesse favoritismo também dos Rockets, acredito também em 6 jogos, um 4-2 acho um bom resultado, bem provável, e é isso aí, vamos assistir, né, porque com certeza serão jogos bem disputados, espetaculares na minha opinião, muitas cestas de 3 pontos, né, como... É uma equipe que bate recordes, então vamos ver, né? Fala aí, Gabriel.
Lembrando que tem 2 brasileiros nesse confronto, né? O Raulzinho pelo lado do Jazz, o Nenê pelo lado do Rockets. Vamos ver quem se dá melhor aí.
Isso aí, a gente vai destacar um pouco melhor os brasileiros mais pra frente. A gente acabou de analisar os confrontos dos playoffs nesse primeiro round. E agora a gente vai continuar com outros assuntos, mas a gente vai se despedir do nosso integrante aqui, o Léo. Vai ter que sair, infelizmente, mas obrigado pela participação, Léo.
Valeu, Davi. Valeu, Gabriel. Bom resto de programa aí. Valeu, galera. Muito obrigado por estar ouvindo. Um abraço.
Então esse foi Leonardo Martins aqui no Planeta Esporte, ele deve voltar em futuras edições. Então vamos seguir falando aqui, eu e o Tucini, agora quem ficou de fora dos playoffs nessa temporada, né? Acho que o maior destaque, sem dúvida, é o Los Angeles Lakers de quem? De LeBron James, que fez sua primeira temporada no Lakers esse ano, vindo lá de Cleveland, e fez uma temporada muito boa, mas os Lakers ficaram de fora e acabaram decepcionando pelo rendimento do time. LeBron fez 55 jogos, teve uma lesão no fim do ano passado e acabou prejudicando um pouco. Mas ele fez 27 pontos por jogo, 8,5 rebotes, 8,3 assistências e 1,3 roubos de bola. Apesar de ter números muito bons, ele acabou tendo um recorde negativo para a sua carreira. É a primeira vez que ele fica de fora dos playoffs depois de 14 anos. E sem falar que ele tinha sido finalista da NBA nos últimos 8. Então agora nem vai ver a cor dos playoffs. Apesar disso, ele foi capitão de um dos times do All-Star, foi o mais votado no Jogo das Estrelas desse ano. Tornou-se o quarto maior pontuador de todos os tempos na NBA. 32.543 pontos. Tá 100 a menos que o Kobe Bryant. Se ele não tivesse tido a lesão, talvez ele tivesse até um ranking acima já. Também se tornou o décimo jogador com mais assistências na história. O único a estar no top 10 da NBA em pontos e assistências. Mas acabou tendo essa lesão e também viveu uma certa crise interna dos Lakers esse ano. Teve aquele episódio da tentativa de troca pelo Anthony Davis lá do New Orleans Pelicans, que ele acabou dizendo que ia oferecer o time todo, fazendo um papel de GM nos Lakers, e acabou rachando o elenco, né? Então, queria oferecer todos os jovens do time, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o Kyle Kuzma, e acabou não levando ninguém e deixando o time todo rachado. Também teve muitos problemas no Lakers, e nesse fim de ano acabou que o Magic Johnson, que era o presidente de operações do Lakers, foi demitido, o Luke Walton, que era o técnico, também foi demitido, e os Lakers ficam de fora dos playoffs pela sexta temporada seguida. Lembrando que entre 1949 e 2013, a organização Lakers, que tem 16 títulos da NBA, tinha ficado fora apenas 5 vezes, e agora são 6 anos seguidos. E aí, Tucini, o que você destaca de pior no ano dos Lakers?
Pois é, Davi, é um planejamento que começou com o LeBron como estrela maior da companhia, que, enfim, se esperava que tivesse um desempenho maior, só que a gestão do Magic Johnson, bastante criticada, acabou tendo um papel de prejudicar um pouco as aspirações do Lakers, né? Essas trocas, por exemplo, acabaram se desfazendo jogadores como Julius Randle, o próprio Zubat, mais à frente da temporada, ou anteriormente o D'Angelo Russell, e a contratação de jogadores mais experientes, um pouco com a qualidade, assim, digamos, um pouco questionável, como Michael Beasley, como JaVale McGee, como, enfim, esses jogadores mais, contrato de um ano curto, e com, enfim, tirando um pouco o espaço dos jovens, né? E teve uma troca bastante polêmica também, como eu falei, o Zubat e o Michael Beasley pelo Mike Muscala, né, com o Clippers, que uma troca que pouca gente entendeu, foi um pouco um símbolo do que foi essa confusão dos Los Angeles Lakers fora de quadra, né? Essa troca do Anthony Davis teve um papel crucial, porque os jogadores do time, principalmente os jovens, foram vistos como descartáveis depois disso, ninguém gosta disso, né? E aí, enfim, acabou ficando um clima ruim no elenco, contribuiu para uma queda de desempenho, o Lakers teve algumas sequências bem ruins ao longo da temporada, e, enfim, decepcionante esse final, esperava mais, mas vamos ver. O planejamento, se dizia, né? O Lakers queria um planejamento de longo prazo em volta do LeBron. Mas é um jogador com idade avançada, né? Já passando de 55, né? Então é algo que você tem que pensar. Tem que realmente fazer um time bom em volta dele, como fazia no Cleveland, talvez, uns jogadores com mais características de chute, para o que encaixa melhor com ele. E tava até falando, né, que o Luke Walton foi demitido e talvez um dos favoritos seja um treinador aqui que trabalhou com ele em Cleveland, o Tyron Lue. E realmente é polêmico isso, mas é uma tentativa talvez de fazer o LeBron se sentir um pouco mais em casa, né?
Exatamente, vamos ver como é que o Lakers vai se organizar no futuro aí nesses anos para aproveitar o LeBron ainda no seu, digamos que no seu auge, né, no seu auge físico, tá jogando muito bem ainda. Além dos Lakers, a gente vai comentar um pouco de alguns outros times que ficaram de fora, principalmente em questão de jogadores, né? Um dos maiores destaques é o Charlotte Hornets, que lá no leste ficou de fora. Ele que tem como seu armador o Kemba Walker, que foi titular no All-Star, fez 82 jogos na temporada, jogou todas as partidas, 25 pontos por jogo, 5,9 assistências, fez uma grande temporada novamente, e que tem toda aquela polêmica de gente que diz que ele tem que sair de Charlotte para ganhar alguma coisa. É a terceira temporada que o time não vai aos playoffs, ele que o dono do time é o Michael Jordan, mesmo assim o time não tem muito sucesso. E desde 2011 nos Hornets, só foi aos playoffs duas vezes e nunca sequer ganhou uma série. Além disso, também tem o destaque do Sacramento Kings, que é um time jovem, que contou com o Buddy Hield, o Darren Fox, o Marvin Bagley, mas não foi aos playoffs também. E alguns outros jogadores, como o Anthony Davis e o New Orleans Pelicans, né, que teve toda a questão da polêmica do lado de New Orleans também. Ele que foi All-Star, fez 25 pontos por jogo, 12 rebotes, 2,4 tocos, 1,6 roubos de bola, um jogador completo, mas que não vai estar na pós-temporada. Também teve o Washington Wizards com o John Wall, que se machucou, e o Bradley Beal, que chegou a ser All-Star, mas não vai jogar os playoffs. Além disso, o Minnesota Timberwolves, com o pivô Karl Anthony Towns, também que foi All-Star, não estará presente. E o Phoenix Suns, com o Devin Booker, que fez uma temporada muito boa de 26 pontos por jogo, mas não vai estar. Ducine, quem que você destaca aí de quem está de fora, quem você vai sentir mais falta?
Olha, realmente ele é o... quem... a gente, além do Lakers, né, claro, do LeBron, um time que realmente poderia fazer o... dar algum caldo nessa pós-temporada, talvez fosse o... sei, eu gosto bastante do time do Minnesota Timberwolves, apesar de toda essa polêmica aí do... depois da saída do Jimmy Butler, né, que ele reclamava um pouco da atitude do Karl Anthony Towns, do Andrew Wiggins e de outros jogadores. Eu acho que é um time que tem até alguns bons valores, um basquete interessante, claro que não foi suficiente para chegar nos playoffs, mas que tem um potencial futuro interessante. Poderiam ver eles futuramente na pós-temporada. Também Sacramento Kings, você falou, um time jovem também, bastante interessante, que tem um potencial de crescimento grande também.
Exatamente, agora a gente para de analisar um pouco dos times de forma completa, a gente vai analisar um pouco dos prêmios individuais que saem depois das finais da NBA lá para junho, né? E o principal, que é o MVP, o jogador mais valioso da temporada, que esse ano está entre o James Harden e o Giannis Antetokounmpo, e tem gente que bota o Paul George por fora, como a gente já citou nesse programa. Vamos dar uma comparada na temporada do Harden e do Giannis. O Harden lá nos Rockets fez 36 pontos por jogo, enquanto o Giannis fez 27 no Bucks. 6,6 rebotes do Harden, 12 do Giannis, 7,5 do Harden e 5,9 do Giannis, 2 roubos de bola do Harden e 1,3 do Giannis, 0,7 tocos por jogo do Harden e 1,5 para o grego do Milwaukee Bucks. É inevitável a gente comparar as temporadas dele também pela campanha do time, né? Enquanto o Bucks foi o melhor time da liga, os Rockets passaram meio ali conturbadamente em quarto no Oeste, e mesmo assim as temporadas individuais são de destaque. O Harden chegou a fazer uma temporada de 2.700 pontos, 500 rebotes e 500 assistências, igual ele, só o Michael Jordan fez igual. Mas enquanto isso, o Giannis também fez uma ótima temporada com 5 triplo-duplos nessa temporada. Vamos dar uma menção honrosa ao Paul George, que a gente acredita que não deve ganhar a temporada, o prêmio, mas fez uma boa temporada lá no começo. Muita gente botava ele já como candidato a MVP. Repetindo, fez 28 pontos por jogo, 8,2 rebotes, 4,1 assistências e é um dos grandes motores defensivos da liga, com 2,2 roubos por jogo. E aí, Tucini, quem vai ser o MVP?
Então, a gente falando, como você falou, o Paul George é um cara que também briga como Defensive Player of the Year, talvez um pouco... não acho que seja um favorito desse prêmio também, mas tenho mais chance que nesse. Falando do Antetokounmpo, um jogador que, claro, tem seu peso porque é o melhor jogador do time de melhor campanha na liga. Então, realmente, outro candidato a Defensive Player of the Year, detalharemos depois. E acho que tem tido realmente um desempenho impressionante. Claro que, se não fosse, vamos falar do James Harden, mas se não fosse a temporada sensacional do James Harden, seria uma escolha tranquila, mas é... não tem como deixar de fora, né? O James Harden tem uma temporada incrível, tendo números impressionantes, recordes, mais de 50. Ele fazia 50 pontos na temporada como se fosse algo banal, né? Vários jogos, assim, um cara que tem tido um desempenho que salta os olhos, né? Acho que não tem como o prêmio não ficar com ele, claro. Cabe discussão entre os dois, mas o meu favorito realmente é o James Harden.
Isso aí. Tem outros prêmios também, um outro de destaque, que é o prêmio de calouro do ano, o Rookie of the Year, né? Que esse ano tá entre dois jogadores que fizeram grandes temporadas no seu primeiro ano. O Luka Doncic, o esloveno do Dallas Mavericks, e o armador do Atlanta Hawks, o Trae Young. A carreira dele, que já começou ligada de alguma forma, quando lá no draft eles foram trocados. Então, o Doncic era para ir para Atlanta e o Trae para Dallas, só que os times fizeram as trocas e cada um foi para outro time. Vamos dar uma destacada na temporada de ambos. O Doncic fez 72 jogos, 21,2 pontos por jogo, 7,8 rebotes, 6 assistências e 1,1 roubo de bola por jogo, além de 8 triplo-duplos. Fez uma grande temporada de muito destaque, com muitos lances decisivos. Fez uma jogada de step back three, parecida com a do Harden também, que está marcando muito aí nos highlights da NBA. Ele foi o primeiro calouro desde Oscar Robertson, lá nos anos 70, a conseguir mais de 20 pontos, mais de 7 rebotes, mais de 5 assistências como média. E também fez alguns números muito interessantes em 71 jogos na carreira. Foram 1.505 pontos, acima de alguns jogadores como LeBron, Durant e Curry nas suas primeiras temporadas. Entretanto, o Trae Young ele fez uma ótima temporada a partir depois do All-Star, né? Ele que não vinha muito na discussão antes disso, mas depois voltou com tudo. No geral, foram 19 pontos por jogo, 8,1 assistências, mas depois do All-Star, são 24 pontos por jogo, 4,7 rebotes, 9,2 assistências e muitos jogos em que ele definiu a parada pro Hawks, né? Que, mesmo assim, Hawks e Mavericks foram times lá de baixo, mas que fizeram algumas partidas impactantes. E aí, Tucini, quem vai ser o calor do ano?
Doncic me agrada muito, cara, realmente. Apesar dessa subida de desempenho do Young, é algo que realmente é o favorito ao prêmio e também é o meu favorito. Uma outra curiosidade também é que, se não fosse essa troca, né, de escolhas entre os dois, acabaria que o time do Dallas Mavericks poderia não selecionar o Trae Young, sim, o Wendell Carter Jr., que acabou indo pro Chicago Bulls. Seria uma história totalmente diferente, né? Mas pra mim, calor do ano, Luka Doncic.
Exatamente, o Dallas sacrificou um pouco do time para pegar uma grande estrela no futuro, ele só tem 19 anos ainda, então tá bem jovem. Dá uma destacada rápida em alguns outros calouros. Teve a primeira escolha do draft de 2018, que foi o DeAndre Ayton, pivô lá do Suns. Fez uma temporada de 18 pontos por jogo e 10,3 rebotes. Teve o Marvin Bagley também, ala pivô lá do Kings, fez 14 pontos por jogo e 7,6 rebotes. Teve um Colin Sexton, armador do Cleveland Cavaliers, que fez uma temporada muito ruim depois da saída do LeBron, mas ele fez 82 jogos e 16 pontos por jogo. E também o Mitchell Robinson, lá do Knicks, pivô, que liderou a liga, liderou não, foi o segundo melhor em tocos por jogo na liga, 2,4. E o Giggs Alexander, armador lá do Clippers, que está nos playoffs também, inclusive. Agora a gente vai seguir um pouco para outros prêmios e vou perguntar para o Tucino na lata quem vai ganhar, sem muita análise. Vamos começar pelo técnico do ano. Tem aí para destaque o Mike Budenholzer, do Bucks, que na primeira temporada em Milwaukee, 60 vitórias, melhor campanha da liga. Tem o Doc Rivers, do Clippers, que fez 48 vitórias e conseguiu levar o time para os playoffs sem nenhum All-Star. Tem o Mike Malone, que assim como o Budenholzer foi técnico do time das estrelas, né? Lá no meio do ano, ele que joga e treina o Nuggets, fez 54 vitórias nessa temporada. E o Nate McMillan do Patriots, que levou um time sem o Victor Oladipo para os playoffs. Na lata, sim, quem vai ser o coach of the year?
Vai ser difícil, mas para mim, Doc Rivers.
Vamos seguir para outro prêmio, o jogador de defensivo do ano, né? O Defensive Player of the Year, que tá aí com o Giannis Antetokounmpo do Bucks, que tem um defensive rating de 99,3, muito bom também. O Miles Turner, que liderou a liga em tocos, 2,7, também é candidato aí. O Rudy Gobert, também do Jazz, que é o atual Defensive Player of the Year, como se falou mais cedo aí, também tá na briga. Tem o Joel Embiid e tem o Paul George, que liderou a liga em roubos de bola, 2,2. Quem ganha?
Para mim, Giannis Antetokounmpo.
Outro aí também, o Six Man of the Year, aquele jogador que vem do banco, que mais se destaca, né? O líder é o Luiz, que já ganhou algumas vezes no passado aí, e tá no Clippers, liderando o time com 20 pontos por jogo, não fez nenhuma partida como titular, ou foi só uma, se não me engano, mas mesmo assim ainda é o líder do time. Tem o Terrence Ross lá no Orlando Magic também, 15 pontos por jogo, 1,7 assistências, muito bom também. O Montrezl Harrell também é do Clippers, assim como o Williams, que fez uma temporada muito boa com 16 pontos por jogo, 6,5 rebotes. Além deles, o Dwind, armador do Nets, também que está na sombra do D'Angelo Russell, mas jogando muito. Tem o Sabonis do Pacers, que evoluiu muito também nessa temporada. E o Derrick Rose do time Wolves, né, o velho MVP da temporada em 2011, que está voltando a se destacar aí no time de Minnesota. Quem ganha?
Para mim, Lou Williams não cabe muito a discussão, não.
É isso aí. E o último prêmio individual é o jogador que mais evoluiu nessa temporada, né? Most Improved Player, que nesse momento tá liderando aí, tá sendo liderado pelo Pascal Siakam, que é o ala pivô dos Raptors, que teve uma evolução assustadora nessa temporada, se tornou uma das referências do time, 16 pontos por jogo, 6,9 rebotes, 3,1 assistências, muito bem no time. Além disso, também tem o D'Angelo Russell, que evoluiu muito como líder desse Brooklyn Nets, que chegou aos playoffs, 21 pontos por jogo, foi All-Star, fez uma ótima temporada. O De'Aaron Fox, lá no Sacramento Kings, que lidera esse time de jovens, que não foi para os playoffs, mas a gente pode esperar muito aí no futuro. Também tem o Vucevic no Magic, que foi o líder de um time que está nos playoffs, ele foi All-Star, fez uma temporada gigante. E o Paul George também, que está um pouco atrás, mas continua aí. Ele é candidato a MVP, ele é candidato a Defensive Player of the Year, e também é o jogador que mais evoluiu, liderando o Thunder, foi All-Star. E aí, Tucino, quem ganha?
Vou ficar com o favorito, com todos os méritos desse prêmio, meu escolhido é o Pascal Siakam.
É isso aí. E agora vamos falar um pouquinho de futuro da liga, né? Porque, né, depois que acabar a temporada, a gente tem o draft, que é a seleção de jogadores universitários. E essa classe de jogadores da faculdade vem muito bem, lideradas pelo trio de Duke, né, que é liderado pelo principal jogador, tratado como um dos grandes talentos do college nos últimos 6, 7 anos. Talvez não tenha tido um destaque tão grande assim desde o Anthony Davis, que é o Zion Williamson. Lá em Duke fez uma temporada assustadora, muito boa, 33 jogos, 22 pontos por jogo, 8,9 rebotes, 2,1 assistências, 2,1 roubos de bola e 1,8 tocos. É o principal candidato a ser a escolha número 1, já se declarou para o draft e deve ser a primeira escolha, independentemente de quem pega aí essa escolha, que pode ser o New York Knicks, pode ser o Phoenix Suns, a gente vai ter que ver aí. Ao lado dele em Duke tem o RJ Barrett, que é o ala armador do time, e também tem o Cam Reddish, que é o ala, então tem esse trio aí que foi um dos melhores da faculdade nesse ano, apesar do time não ter ganho o título universitário. Além disso, a gente também tem o Jamorant, que é o armador lá de Murray State, tem o Jarrett Culver, que é o ala armador de Texas Tech, e alguns outros jogadores também. A gente vai dar um destaque aqui ao brasileiro, o Marcos Lousada Silva, que é o Didi, o ala de 19 anos aqui de Franca, que não está na universidade, mas está no caminho para o draft. E a gente vai dar uma destacada aqui, o Tucino vai falar melhor o que aconteceu com ele nessa temporada, como é que ele tá nesse processo pro draft. E aí, quem você destaca dessa classe que vem aí, Tucino?
Enfim, começando pelo Didi, né, jogador de Franca, ala que é até selecionável, né, chegou a ser convocado pra seleção brasileira. Um jogador que foi jogar no Nike Hoop Summit, né, que é um torneio organizado pela Nike, que reúne jogadores, alguns séries do high school, outros já profissionais em outros países, como é o caso do Didi. É um torneio que dá bastante visibilidade, tanto para quem quer ir pro college, quanto quem quer entrar na NBA, caso desses que já são profissionais. O Didi é um jogador que já esteve no auge, assim, como escolha número 64 na previsão de draft da ESPN, né, chamado Mock Draft. Atualmente está no número 80, está um pouquinho mais distante, mas ele teve um desempenho interessante nesse torneio, até nos treinos foi elogiado por repórteres e tal. Ele teve números aqui de... Foi titular do time mundo, né? 25 minutos em quadra, 5 pontos no jogo, uma bola de 3 convertida, um rebote, 5 assistências, um bom número, um roubo de bola. É um jogador que pode, talvez não para ser pegar uma das últimas escolhas, né, do draft, lembrando que são 60 escolhas, mas quem sabe aí jogar numa Summer League, ir bem, chamar atenção, assinar para um time talvez na D-League. Mas, enfim, vamos ver o que dá. É um jogador que tem até possibilidades, né? Falando um pouco do Zion Williamson, escolha de consenso número 1, né? Isso aí não cabe muita discussão com o número 1. Chama atenção que ele é um jogador bastante pesado, né? Muito forte, 130 quilos, 18 anos apenas. Seria o segundo jogador mais pesado da liga, perdendo apenas para o Boban Marjanovic, naquele pivôzão de 2,22 m. Mas chama atenção a mobilidade dele, apesar desse peso, né? Jogador que joga preferencialmente como ala pivô, na posição 4, mas também pode jogar como ala. E, enfim, jogador muito completo, dá assistência, mata bola de 3, claro, muito, muito forte no garrafão. E também a disputa pela escolha número 2 aí entre o RJ Barrett e o Jamorant está um pouco aberta. Enfim, acho que é uma classe que promete bastante, principalmente nas escolhas de topo. Tem também, queria falar do Rui Hachimura, né, um japonês, raro um jogador japonês na NBA, e é uma escolha de primeira rodada aí, vamos ver em qual posição, e promete bastante essa classe realmente.
Isso aí, vamos ver como é que se comporta o futuro da liga, que no ano que vem vai ter novos jogadores chegando aí para renovar a NBA. Dando uma destacada rapidinha aqui no Didi, que é brasileiro, então vamos falar um pouquinho dos brasileiros nessa temporada aí que jogaram na NBA. Começando pelo veteraníssimo Nenê, lá o ala pivô do Rockets. Não fez uma temporada tão boa, não teve tantos minutos em quadra, mas tem 36 anos, está desde 2002 na NBA. E tá num time que é um candidato ao título, né, os Rockets, então ele pode ser um componente de experiência. Além dele, teve o Raulzinho, o armador do Utah Jazz, que está jogando agora, também tem 26 anos, está desde 2015 na NBA, fez 5 pontos por jogo, 2,5 assistências, é um jogador de destaque. A gente vai dar destaque também ao Scott Machado, que pegou no final da temporada um contrato de 10 dias com os Angeles Lakers e chegou a fazer umas partidas, fez 4, conseguiu botar 2,5 pontos por jogo, 0,8 assistências. Não jogou muito, mas a gente torce para que ele tenha mais espaço aí. E o principal de destaque foi o Bruno Caboclo, né, que conseguiu espaço jogando no Memphis Grizzlies, principalmente no fim da temporada. Ele que tem 23 anos, fez 34 jogos na temporada e 23,5 minutos. Foi o brasileiro mais destacado nesse ano, com 8,3 pontos, 4,6 rebotes, 1,5 assistências e um toco. A gente torce para que os brasileiros continuem tendo espaço na liga. Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Tufinho?
Sim, pois é, Davi. O Nenê realmente acabou não tendo tanto espaço como vinha tendo outras temporadas, mas é um jogador muito importante para o Rockets, fora de quadra até, um jogador que o Clint Capelato tem como referência até. Então é um cara que tem sua importância dentro da franquia, né? O Raulzinho também tem um lugar na rotação do Jazz, acabou tendo uma lesão no final da temporada, mas vai voltar em breve, enfim, já não voltou, enfim. O Scott Machado, que teve nesse final de temporada do Lakers, né, pouparam vários jogadores e promoveram alguns da D-League, e entrou nessa leva, também teve seus minutos, é bom, a gente sempre torce por isso, mas como você falou, o maior destaque, Bruno Caboclo, que teve dois contratos de 10 dias inicialmente, né, com o Memphis Grizzlies, e convenceu eles, realmente assinou o contrato até o fim da temporada que vem, mas no brasileiro que a gente chegou a jogar na NBA, no Rockets, né, mas perdeu um pouco de espaço, voltou pra D-League, mas teve novamente essa volta, realmente muito bom. E ele, lembrando como veio na D-League, né, jogou pelo time do Rio Grande Valley Vipers, boa parte da temporada, que acabou sendo, em parênteses aí, sendo campeão da D-League, né, em cima do Long Island Nets, lembrando que o Valley Vipers é o time afiliado do Houston Rockets, e o Long Island Nets, como você pode deduzir aí, é o time afiliado do Brooklyn Nets, é um time, foi um torneio realmente interessante de se acompanhar, né?
Uhum. É isso aí, enquanto a gente fala de renovação e brasileiros também na liga, acho que vale dar um destaque para fechar o programa, falar de dois veteranos que se despediram nessa temporada das suas carreiras, e a gente acabou perdendo, a gente viu se despedindo. Duas lendas que são o Dirk Nowitzki, que é o ala pivô alemão lá do Dallas Mavericks, e o Dwayne Wade, o ala armador do Miami Heat, dois jogadores que também ficaram fora dos playoffs e se despediram assim como lendas. Eles que são jogadores que vão ter, com certeza, seus números aposentados no futuro e vão fazer parte do Hall da Fama do basquete. Vamos dar uma destacada rápida nas carreiras deles. O Nowitzki, esse ano, ele está com 40 anos, vai fazer 41. Ele que fecha sua carreira depois de 21 anos jogando no Dallas Mavericks, é o recordista desse quesito de jogar tanto tempo no mesmo time. Ele que tem 2,13 metros e revolucionou a NBA com o seu chute, né? O famoso fadeaway, que ele perturbou muita gente aí nesse tempo todo. Foi 14 vezes All-Star na sua carreira, teve 12 vezes nos melhores times da liga e foi o sexto maior pontuador da história da NBA, nesse momento pelo menos, com 31.560 pontos. Além disso, foi MVP em 2007 e, o mais importante, campeão em 2011, levou o Dallas a ganhar o seu único título da franquia, além de ser MVP das finais. Do outro lado tem o Dwayne Wade, que tem 37 anos, entrou na liga em 2003 e jogou no Miami Heat uma parte da sua carreira, mas teve um período jogando no Chicago Bulls e no Cleveland Cavaliers. Ele foi 3 vezes All-Star e MVP do jogo de 2010, teve 8 vezes nos melhores times da liga, também 3 vezes nos times de defesa da liga. Ele que é essa posição de armador, ala armador, com mais tocos na história, passou esse ano o Michael Jordan e ganhou um pouco mais de título, jogou 3 vezes com o Miami Heat em 2006, 2012 e 2013. Além de ser MVP das finais em 2006, a carreira desses dois que sempre foi ligada de alguma forma, enquanto o Wade ganhou em 2006 em cima do Dallas do Nowitzki, em 2011 o Nowitzki ganhou em cima do Miami do Dwayne Wade, e carreiras sempre anexas, terminaram as suas carreiras no mesmo dia, se despediram em casa, um fazendo 30 pontos, o outro também fazendo 30 pontos, e nos últimos dias dos seus dias em quadra, o dia da despedida mesmo, o Dwayne Wade fez um triplo-duplo, que foi o quinto da sua carreira na partida de despedida, e o Nowitzki fez 20 pontos e 10 rebotes, um duplo-duplo, e aí, Tucini, são lendas, o que você destaca da carreira desses dois?
Pois é, Davi, são jogadores que deixaram marcas profundas na liga, né, foram jogadores de muito destaque, históricos, a gente presenciamos momentos históricos, né, tanto na carreira deles como na própria despedida, sempre marcante um momento como esses, é natural, né, a gente vê, o tempo passa, né, jogadores que tiveram um grande destaque, alguma hora acabam se aposentando como natural, a gente também vê talento surgindo, jogadores se aposentando, acho que é um ciclo normal, e jogadores que tanto deixaram suas marcas na liga, como futuramente devem entrar pro Hall da Fama, inclusive da NBA, para provar que, enfim, não precisam provar nada, mas para demonstrar as suas marcas no esporte, né? Com certeza.
Exatamente, duas lendas que se despedem, lembrando que o Nowitzki foi o camisa 41 de Dallas e o Dwayne Wade o camisa 3 lá em Miami. E agora, para fechar de vez o programa, a gente falou tanto de NBA nessa temporada, e eu quero saber, Tucini, quem vai ganhar a NBA?
Olha, eu aposto no Golden State Warriors, né? Como é a escolha natural, um time com 5 All-Stars que pode, talvez, perder alguns deles na pós-temporada, mas é aquilo que vemos, né? Apesar da lesão do DeMarcus Cousins que chegamos a falar, mas é um time muito forte, disputa também o outro favorito, talvez, a chegar na final da NBA, o Milwaukee Bucks. É um time muito forte, realmente, um dos candidatos ao MVP, né? O Antetokounmpo. Time de melhor campanha, mas acredito que os Warriors vão prevalecer.
Isso aí, também vou deixar minha opinião aqui, eu acredito que os Warriors vão ganhar, porque mesmo se perder o DeMarcus Cousins ou algum futuramente, ainda tem muita gente boa. Ano passado eles ganharam só com 4, então ainda tem um time que sabe como ganhar, acomodado pelo Steve Kerr e tal. Não é nem questão de tendência, é questão de ver o time melhor realmente e conseguiu fazer um bom trabalho. Polêmico pra muitos, mas se tornou a melhor equipe da liga aí. Pelo menos a gente, enquanto esse time não se desmontar, vai continuar sendo top, mesmo que não seja o time com mais vitórias na temporada regular. Bom, a gente fecha aqui então esse Planeta Esporte de NBA. Ficou um pouco mais longo do que você está acostumado, né? A gente também que voltou depois de 2 semanas, então a gente compensou um pouco essa discussão sobre a NBA aí, esse mundo da bola laranja. Quero agradecer muito ao Leonardo, que saiu aqui mais cedo e esteve com a gente, e ao Gabriel Cucino, que ficou com a gente até o final aqui.
Valeu, muito obrigado, hein, Davi. Foi um prazer falar sobre a NBA, né? Sempre muito bom, e vamos lá, espero que gostem do programa.
É, lembrando que a NBA vai até junho aí, mais ou menos, com as finais, e a gente vai estar acompanhando tudo o que acontece de melhor aí no melhor basquete do mundo. Semana que vem a gente vai voltar aqui na sexta-feira normalmente, e para falar de outro basquete, a gente vai vir pro Brasil falar de NBB, vamos ver o que aconteceu de melhor nessa temporada, que também tá nos seus playoffs, se encaminhando para a decisão, tá nas quartas de final, e a gente vai voltar na próxima sexta falando aí no Planeta Esporte, na sexta edição, falando de NBB. Espero que você tenha gostado, aí a gente falou o melhor do mundo da bola laranja, e a gente se despede aqui nessa sexta-feira, dia 19 de abril, e esse foi mais um Planeta Esporte. Áudio ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.